والله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Alá, o Clemente e o Misericordioso. Testemunho que não há divindade além de Alá. Testemunho que Muhammad é mensageiro, profeta de Alá. Que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, sobre a sua nobre e purificada família, sobre os seus reais companheiros e sobre os homens e mulheres que resolveram seguir o seu legado até o dia do juízo final. Meu nome é Eduardo Santana, sou educador na área de ciências humanas no estado de Pernambuco. Me sinto lisonjeado em poder externar um pouco das minhas apreensões a respeito desse importantíssimo evento histórico intitulado Levante dos Malês. Momento este que está sendo possibilitado através de uma parceria da Rádio Islâmica do Rio de Janeiro e do Centro Cultural Islâmico em Mansodic, do Recife. Falar sobre o Levante dos Malês, ocorrido no ano de 1835, mais precisamente nos dias 24 e 25 de janeiro de 1835, me causa uma certa emoção, porque como muçulmano, como brasileiro, como nordestino, como afrodescendente, falar sobre este momento é falar um pouco sobre a minha própria história e sobre a história do povo negro no Brasil. Uma história sofrida, uma história de lutas e uma história também de vitórias. Mas para as pessoas que desejam entender melhor este conhecido movimento, eu aconselho buscar informações a respeito do período chamado, intitulado na história de período regencial brasileiro, que é um período que delimita aí os nossos dois impérios. Nós tivemos um período imperial de 1822 até 1889, com dois imperadores, o pai e o filho, e meio que no meio deste período nós tivemos um período regencial, porque Dom Pedro abdicou do trono, deixou em aberto, e o filho, Dom Pedro II, que iria assumir mais tarde, ainda não tinha atingido a maioridade. Então, se institucionalizou a presença de regentes dentro desse período aí de aguardo da maioridade de Dom Pedro II, que acabou assumindo sem atingir a maioridade. Mas isso é outro assunto. É bom que a gente entenda esse período, porque esse período foi um período de conflitos, de mobilizações políticas, de fortes oposições políticas ao império, de forte apoio de parte de algumas camadas sociais e políticas da nossa sociedade ao império. E Salvador, apesar de neste momento, neste período regencial, que vai de 1831 até 1840, não ser mais a capital do Brasil já era o Rio de Janeiro, Salvador continuava sendo tipo que uma capital virtual do Brasil. Porque juntamente com o Rio de Janeiro, juntamente com o Recife, ela guardava um pouco daqueles traços, daqueles ranços também do período colonial brasileiro. Bem, nós neste período já éramos império, né? Já éramos independentes, mas o Brasil continuava colonial na sua essência, continuava colonial nas suas instituições, continuava colonial nos seus procedimentos sociopolíticos e continuava colonial no seu governo imperial. Enfim, dentro deste bojo de conflitos, nós temos uma realidade enraizada na nossa sociedade. Esta realidade não tinha momento para ser solucionada, para ser resolvida, mesmo havendo um grande apelo para que isso se desse. E esta realidade era a escravidão, que era uma escravidão ferrenha, cruel, selvagem, radical, violenta, de injustiças que até hoje ainda não foram, digamos assim, equacionadas ou equalizadas, como alguns dizem, e deixava uma instabilidade social meio que insolúvel. Esta instabilidade social, insolúvel, inquietante, ela acabou explodindo como um barril de pólvora no período regencial, em outros movimentos sociopolíticos que vocês podem pesquisar aí facilmente. Mas o Levante dos Malês tem um caráter diferenciado dentro desse conjunto de ocorrências e dentro desse bojo de movimentos e mobilizações. Porque dentro de uma realidade tida como cristã e ocidental, há um grupo de muçulmanos, escravizados em sua maioria, alguns libertos, que se mobilizam em torno da ideia de liberdade. Mas em torno da ideia de uma liberdade plena, ampla, progressista, que não só beneficiasse aquele grupo islâmico, mas que também viesse a beneficiar toda a coletividade que naquele momento estava escravizada. E a coletividade escravizada, na sua totalidade no Brasil, não era totalmente formada por muçulmanos. Bem, hoje já existe alguma coisa publicada, e quando eu falo assim, alguma coisa, porque eu acredito, na verdade, sinceramente e fortemente, que este evento ainda é pouco estudado. E é isso, sobre isso que eu gostaria de falar. O Levante dos Malês é pouco estudado ainda porque há forças enraizadas na nossa academia, nas nossas universidades, que não têm interesse de abrir mais esse leque de mobilizações e de resistência para o povo negro. Existem forças políticas que também fazem o seu papel para que este movimento continue oculto. Só que, de algumas décadas para cá, este movimento passou a ser mais estudado, passou a ser mais divulgado e passou a ser mais abordado de uma forma, digamos, no âmbito da educação básica, por exemplo, e até mesmo no âmbito da academia, meio que além da obra de João José Reis. Porque alguns anos atrás, quando você falava de Levante dos Malês, as pessoas falavam João José Reis. E hoje a gente tem mais materiais, mais publicações. O que me chama a atenção, e eu gostaria de externar isso como cidadão muçulmano neste momento, é a falta de mobilização entre os muçulmanos e entre as instituições ditas islâmicas em torno do movimento. A impressão que dá é que de alguns anos para cá, percebendo que este movimento acabava acarretando, e isso é inevitável, por causa da essência inserida no movimento, por causa da essência que está inserida nas ideias que fizeram eclodir o movimento, parece que algumas instituições islâmicas resolveram abafar o movimento, porque este movimento acabava acarretando uma unidade, quer dizer, uma unidade de pensamento entre todos os muçulmanos, sejam brasileiros natos, sejam descendentes de árabes, sejam africanos imigrantes, sejam africanos de origem árabe, quer dizer, africanos do norte da África. De alguma forma, esse movimento chamava a atenção de todos. E houve uma minimização dele, claramente, entre as próprias instituições ditas islâmicas. Eu não me refiro a todas, mas eu acredito que os irmãos concordem comigo que, ao invés de haver incentivo à pesquisa, ao invés de haver incentivo a eventos que viessem a dialogar e debater sobre o movimento, Isso foi sendo minimizado, isso foi sendo minado. E eu vou vos dizer com muita sinceridade. É lógico que estudar o Islã no Brasil não é só estudar o Levante dos Malês. Se engana fortemente quem acha isso. A presença de muçulmanos no Brasil, ela vem desde o início do período colonial, ou seja, ela vem desde a invasão portuguesa no Brasil e desde os primeiros anos do século XVI, que marcam necessariamente os inícios da colonização no Brasil, sobretudo após 1530. Né? É lógico que a presença dos muçulmanos no Brasil não se restringe ao Levante dos Malês, mas este episódio ele é carregado de uma essência, de um caráter islâmico muito marcante, no meu ver. Eu acho que isso deveria ser mais estudado pelos muçulmanos. É lógico que nós ainda vamos seguir um caminho longo nesse sentido, de ter, por exemplo, grupos acadêmicos de muçulmanos. Temos muitos muçulmanos nas universidades, temos muitos muçulmanos na área de ciências humanas, tanto atuando na educação quanto estudando cursos na área de ciências humanas e ciências sociais, mas temos poucos grupos que se mobilizam em torno de estudar não só o Levante dos Malês, como outros episódios importantes que envolvem a presença muçulmana no Brasil. E isso causa um certo vácuo, porque quando educadores, quando pesquisadores, quando pessoas interessadas no tema, não só o tema Levante dos Malês, mas o tema Islã no Brasil nos procuram, eles percebem que não há a formação de coletivos no sentido de estudar a presença muçulmana no Brasil. Então, irmãos, na realidade, o meu objetivo aqui não é dar uma aula de história. O meu objetivo aqui é conclamar para que os irmãos, cada vez mais, se mobilizem, mesmo que em grupos pequenos, para que nós venhamos a estudar um pouco da nossa história, da história dos muçulmanos no Brasil. Tanto a história da escravidão, que nós sabemos a quantidade de muçulmanos que foram escravizados e submetidos a essa mácula histórica que foi a escravidão no Brasil, tanto nas fases das imigrações, sejam imigrações relacionadas à diáspora africana, sejam imigrações relacionadas à presença dos árabes, sobretudo irmãos libaneses. Temos também uma fase muito importante nesse período do século XX, marcada por uma nova diáspora africana ou por novas diásporas africanas, e tudo isso tem que ser estudado por nós, tudo isso tem que ser carinhosamente pesquisado por nós. E eu, por exemplo, me disponho a participar de qualquer grupo, de qualquer mobilização nesse sentido. Vamos estudar um pouco mais sobre o Levante dos Malês, vamos estudar um pouco mais sobre a presença de muçulmanos no século XVI, século XVII, século XVIII, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, no sul do país, por que não? Vamos nos voltar para entender melhor a nossa história, porque isso é também uma forma de fortalecermos a nossa identidade. É lógico que a identidade que o ser humano, no seu desejo, né, no seu ethos de se posicionar como cidadão, ela pode ter vários caracteres, ela pode ter várias raízes. Mas nós temos uma raiz importante como afrodescendentes, aí eu me dirijo aos afrodescendentes, que é a presença de africanos no Brasil que foram escravizados e que se mobilizaram em torno da liberdade e conseguiram protagonizar eventos incríveis como o Levante dos Malês. Isso é muito importante para a formação do nosso ethos, como eu falei, né? Histórico. Isso é muito importante para a formação do nosso ethos como cidadão dentro da nacionalidade brasileira. E desejo que cada vez mais irmãos se conscientizem em torno disso, como eu tenho me conscientizado nos últimos anos e busco me esforçar no sentido de resgatar tais histórias e a nossa história. Uma satisfação mais uma vez estar com vocês. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Fiquem em paz, fiquem com Deus.